Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje um convidado especial, o Jorge Natan, emprestado aqui ao podcast A Mesa pela Editoria de Futebol Internacional do GE, para a gente debater os campeões pela Europa e o que vem pela frente. Paulo Vinícius Coelho, tudo em paz com o amigo?
Tudo certo. Vamos falar de futebol internacional e vamos começar com o futebol regional, porque o Campeonato Brasileiro é paulista. Desde a sétima rodada de 2011, não tinha o trio de ferro nas três primeiras posições do Campeonato Brasileiro.
Aliás, o Corinthians lidera o campeonato há quatro rodadas. Quatro rodadas, o time de Vitor Pereira na ponta da tabela em um Campeonato Brasileiro muito equilibrado, que tem Corinthians 14 pontos em 7 jogos, Palmeiras 12 pontos, São Paulo 12 pontos, Atlético Mineiro 12 pontos, Botafogo quinto colocado 12 pontos, só para citar os times que com uma rodada já conseguem assumir a ponta. O Santos tem 11 pontos, Fluminense tem 11 pontos, o 11º é o Internacional, ele tem 10 pontos. Então, do primeiro ao 11º, a diferença é de apenas 4 pontos. Jorge Natan, bem-vindo ao podcast A Mesa, tudo em paz?
Fala, Rizek, fala PVC, tudo certinho. Fim de semana movimentado não só no futebol internacional, como também no Brasileirão aí, que está bem emocionante, quanto na Europa, né? Tudo estava se definindo nesse fim de semana, o Brasileirão ainda tem muita água para rolar.
Seu coração bateu na hora do desespero ali pelo City ou pelo Liverpool, hein? Na decisão cardíaca do campeonato inglês, Natan?
Confesso que eu estava torcendo para o Liverpool, eu gosto muito, não que eu não goste do Guardiola, acho que ninguém, né, não gosta do Guardiola, mas eu sou muito fã do Klopp, estava torcendo para o Liverpool levar essa, e deu uma agonia, enquanto o City estava buscando a virada, o Liverpool não conseguia fazer o gol, e em nenhum segundo dessa última rodada o Liverpool acabou sendo líder, né? Quando o Liverpool consegue a vitória, o City já tinha feito a virada, então acabou frustrando um pouquinho a galera que estava torcendo para o Liverpool, como eu.
A gente tem no futebol inglês, PVC, dois times que se descolaram muito da turma, né? O City termina o campeonato com 93 pontos em 38 rodadas, o Liverpool com 92. O terceiro é o Chelsea, com 74. O Chelsea fez campanha de time campeão, 74 pontos. É que você tem duas equipes que são uma máquina de gols e de pontos, né? 93, 92. No Brasil, a gente não vai ter um time esse ano chegando numa pontuação semelhante, né?
Nunca teve. O Flamengo teve 90, foi o recordista. Agora, é engraçado, é o efeito Guardiola, né? Porque você tem... Primeiro, o Liverpool só liderou uma rodada do campeonato, só a sexta rodada. Foi o único momento que o Liverpool foi líder. Como o Natan falou, na última rodada, em nenhum momento ele chegou a ser líder, porque ele tomou 1-0. Quando fez 1-1, buscava o segundo gol para assumir a liderança momentânea e jogar pressão para o Manchester City acabou virando o jogo antes do Salah fazer 2-1 e depois o Robertson fazer 3-1 para o Liverpool. O efeito Guardiola que eu digo é o seguinte, quando o Guardiola começou a trajetória na Espanha, ele foi campeão em 2010 com 99 pontos e o Real Madrid, que fez 95, demitiu o Manuel Pellegrini, apesar de ter feito a maior pontuação da sua história. Aí ele foi campeão em 90...
Como é que é? Foi a maior pontuação da história do Real, mesmo sendo vice-campeão.
Isso. E o Real Madrid demite o Manuel Pellegrini com a maior pontuação da história, porque, apesar dos 95 pontos, o Barcelona fez 99. Aí o Barça foi campeão com 98 em 2011, e em 2012, para ser campeão, o Real Madrid do Mourinho fez 100 pontos. Então, pelo efeito Guardiola, mas não com o Guardiola, a Liga Espanhola virou a Liga dos 100 pontos, que é agora a Liga Inglesa. Embora seja depois da pandemia a queda para esses 93, entre aspas, apenas. Porque em 2019, 2018, o City foi campeão com 100 pontos. E depois o Klopp foi vice-campeão em 2019 com 97 Isso. pontos, que foi a pontuação recorde de um vice-campeão. Porque o Guardiola foi campeão com 98. Foi a última vez que a Liga Inglesa tinha chegado ao último dia disputando o título. Curiosamente, com o Liverpool vencendo o Wolverhampton em Anfield e perdendo o campeonato porque o City ganhou seu jogo.
E não é normal você terminar o campeonato marcando 99 gols no caso do City, 94 no caso do Liverpool, saldo de gols de 73 gols de saldo, meus velhos, para o City e 68 para o Liverpool. Não é um negócio normal isso aqui, Nathan, ainda bem.
Não, não é normal. O trabalho dos dois treinadores, né, na Premier League vem sendo fantástico. Eu acho que assim, o recorte que a gente pode fazer, talvez, são dois dos melhores trabalhos, dos mais consistentes aí nesse século. Né? Tem alguns trabalhos que são mais pontuais, mais curtos, mas em termos de longo prazo, acredito que o Guardiola vem fazendo no Manchester City e principalmente o que o Klopp vem fazendo no Liverpool já entrou para a história. O Klopp está desde 2015 com o Liverpool, inclusive renovou seu contrato agora. E ele consegue, de fato, mudar o patamar desse Liverpool, que nunca tinha conquistado a Premier League, estava sem ser campeão desde 92, consegue conquistar lá em 2019, justamente uma ótima campanha que supera esse Manchester City, e tem dois vice-campeonatos que, assim, em qualquer outro cenário, provavelmente levaria o título, se não fosse o City do Guardiola, como o PVC já pontuou, que ficou um ponto acima deles, enfim, com essa definição. Já o Guardiola, ele consegue colocar o Manchester City numa consistência muito diferente nessa Premier League. Se na temporada passada o City não começa bem e tem uma campanha de recuperação, nessa os tropeços foram muito poucos. E agora na reta final que o Liverpool conseguiu tirar a diferença, porque o Manchester City não conseguiu somar os pontos. Mas é impressionante. Tudo que o Guardiola vem fazendo junto do Manchester City e agora com a contratação do peso do Haaland, a gente fica pensando onde esse time pode chegar. Inclusive, em alguns momentos dessa reta final de temporada, o Guardiola mostrou que sentiu um pouco a eliminação para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Começou a alfinetar um pouco o Klopp, começou a alfinetar um pouco o Liverpool, que conseguiu chegar na final. Inclusive, na última entrevista, ele chegou a falar que é mais difícil ganhar a Premier League do que a Champions. Aí eu não sei se é verdade ou não é. O fato é que o Guardiola, em termos de ligas, é especialista, conquistou 10 das 13 que disputou desde que começou sua carreira lá no Barcelona.
Você acha que a entrada do Haaland, como é que você enxerga a contratação do Haaland? Já faz um tempo que o Guardiola, que é um centroavante, né? Tentou o Cristiano Ronaldo nessa temporada, que joga de centroavante. Já vi no noticiário também que houve interesse, não sei confirmar, mas eu já li que houve também sondagens em torno do Harry Kane. Agora ele traz o Haaland para a próxima temporada. Que impacto você acha que isso vai ter no futebol do City, PVC?
Eu acho que vai ter uma opção para fazer para um goleador que às vezes falta, né? O City não sente falta de um centroavante ou não teria o melhor ataque e os 73 gols de saldo, mas é sempre bom ter um centroavante. Verdade que o Guardiola sofreu muitas vezes quando escalou um centroavante. Muitas, não todas, porque o Lewandowski foi brilhante com ele. O Haaland, o pai do Haaland foi jogador do Manchester City, né? Foi zagueiro do Manchester City. Tem uma história da família Haaland, portanto, com o Manchester City, o que pode ter facilitado a negociação. Agora, a gente vai sempre lembrar da passagem do Ibra, quando o Eto'o vai para a Internacional e o Ibra vem para o Barcelona. E naquela temporada, incrivelmente, a Inter é campeã da Europa com o Eto'o e o Guardiola tem sérias desavenças com o Ibrahimovic. Na temporada seguinte, ele monta o melhor Barça de todos os tempos, quando o Ibra vai para o Milan para ser campeão italiano e o Messi vira falso 9 de uma vez por todas. De uma vez por todas, virou titular como falso 9.
Agora, Nathan, o Pepe Guardiola chega a 10 títulos nacionais, né? Ou de ligas. 3 espanhóis com o Barça, 3 alemães com o Bayern. E agora 4 títulos em 6 temporadas com o City. No entanto, é um treinador que de Champions tem 2, né? Não vou dizer que é pouco ter 2 Champions, né? Mas ele tem 2 Champions com o Barcelona. Desde que ele deixa o Barça, ele tem até uma história meio traumática em Champions, né? Com eliminações muito doídas, com times que você vê jogando um futebol lindo, refinado, era o caso do Bayern, era o caso do City, mas que na hora H falta alguma coisa para abocanhar uma liga, né? Como é que você acha que fica a imagem do Pepe Guardiola? É um treinador de liga que falha em Champions? Como é que você resumiria se eu te perguntasse, Pepe Guardiola, e aí?
É difícil dizer que ele falha na Champions, já que ele conseguiu os títulos brilhantes ali com o Barcelona, justamente no começo da carreira dele. O fato é que, de fato, tem faltado alguma coisa na hora de decidir. quando o Guardiola chegou mais perto de conquistar uma nova Liga dos Campeões, foi justamente na temporada passada, quando ele chega na final com o Manchester City e acaba sendo derrotado por um Chelsea que poucos acreditavam no começo daquela campanha, sendo que o City chega como favorito em todas as Ligas dos Campeões, assim como o Bayern de Munique. O que dá para dizer é que o trabalho do Pep Guardiola, em termos de consistência, talvez seja o melhor do mundo há muito tempo, né? Porque ele dificilmente não briga pelo título. Acho que a única temporada que a gente pode dizer que o Guardiola não brigou pelo título de uma liga, né, de uma liga nacional, foi a sua primeira na Inglaterra, lá em 2016, quando o Manchester City termina na terceira colocação daquele campeonato. O Chelsea, inclusive, é campeão e o Tottenham é o segundo colocado. De lá para cá, ele sempre vem brigando, sempre fazendo uma pontuação para brigar pelo título. Perde também para o Liverpool. Então, dessas seis que ele disputou na Premier League, ele conquista quatro. No campeonato alemão, juntamente com o domínio que o Bayern já tinha, ele também consegue ser dominante. E na Espanha, ele também perdeu um título para o Mourinho. Já em Liga dos Campeões, a gente viu muita oscilação do Manchester City, sendo eliminado às vezes em oitavas de final, às vezes em quartas, chegando até a decisão. A questão, acho que falta, talvez não tenha como planejar ser campeão de uma Liga dos Campeões. Foi por isso que eu acho que essa frase que ele disse na semana passada, na verdade nessa semana anterior a essa última rodada, de que é mais difícil ser campeão da Premier League do que da Liga dos Campeões, eu acho que ele está falando contra a própria carreira, né? Porque, na verdade, não é. Tanto é mais difícil ser campeão da Liga dos Campeões, por todo o imponderável que se envolve no mata-mata, que ele só tem dois títulos enquanto tem 10 de ligas nesses 13 anos de carreira. Eu acho que falta. Talvez muita gente atribui as quedas do Guardiola, do Manchester City, à questão do overthinking, né? Essa expressão aí inglesa que é pensar demais, exagerar no planejamento, que ele sempre faz uma mudança de. Vou inventar aqui nesse jogo decisivo para evitar que eu seja eliminado e acaba sendo eliminado por isso. Aconteceu contra o Lyon naquela Super Champions de 2020. Eu acho que falta mesmo, de repente, saber furar a bola, saber jogar uma final. Não tem exatamente, eu acho, uma explicação para dar porque o Guardiola não conseguiu conquistar a Liga dos Campeões desde então. Por exemplo, o que aconteceu com o Manchester City diante do Real Madrid nessa semifinal. O próprio Guardiola fala ontem, não tem explicação o que aconteceu com o City contra o Real Madrid, assim como não tem explicação com o que aconteceu ontem com o City conseguindo virar em 5 minutos diante do Aston Villa um jogo que parecia perdido.
Que lembrou
Eu gosto,
muito.
de, eu gosto dessa questão trazida pelo Nathan PVC, que o campeonato por pontos corridos você planeja melhor, né? Você um campeonato com começo, meio e fim, você pode dar azar em um ou dois jogos, mas tudo isso se equilibra ao longo de 38 rodadas. Vence o melhor elenco, o melhor trabalho, ainda que tenha sido no Photoshare contra o Liverpool. E a liga é muito mais imprevisível, o técnico consegue planejar muito menos uma conquista de Copa. Eu gosto desse. Eu gosto dessa questão trazida pelo Nathan aqui.
Mas é que assim, eu concordo, mas, por exemplo, a gente vai explicar o gol do Iniesta de 2009, que foi o que levou para a primeira final de Champions. O jogo que até hoje está marcado pela arbitragem do Øvrebø, norueguês, que o Chelsea reclama de 400 pênaltis naquele jogo. Um deles de fato aconteceu, o Abidal empurra o Drogba na entrada da área. E na última bola do jogo, 48 do segundo tempo, o Iniesta bate de fora da área, empata o jogo 1-1 e o Barcelona vai para a final da Champions contra o Manchester United. Sim, é menos planejamento, mas ele também teve.
É porque você pode perder uma Champions jogando melhor futebol. O City jogou um melhor futebol contra o Real Madrid em, sei lá, 70% do tempo, somando os dois jogos.
Sim, jogou.
Como o PSG jogou 70% melhor do que o Real Madrid, somando os dois jogos. Você perde uma Copa. É possível você perder uma Copa jogando melhor do que o seu adversário, mas é impossível você perder pontos corridos jogando melhor do que 19 times, né?
É, mas por exemplo, o Bayern perdeu pro Barcelona, com o Barcelona jogando melhor. Em 2015, semifinal. O Manchester City, eu até acho, o Nathan tem razão. A primeira temporada do Guardiola na Inglaterra foi de adaptação. Foi a temporada do Antônio Conte.
É, agora 2015 é o Messi Boateng, né?
É o Messi. É, Messi, Neymar e Suárez.
É, difícil parar aquele Barcelona também, velho. Assim, como é que você marcava o Messi, né? Como a favor do Pep Guardiola, em 2011, fizeram do Manchester United na final quase que uma brincadeira de criança, né?
É assim, é que a gente vai lembrar algumas derrotas. a mais inesperada talvez tenha sido oitavas de final de 2017, quando o Mônaco do Manchester, do Leonardo Jardim e do Mbappé foi melhor que o Manchester City. E eliminou o Manchester City nas oitavas de final. Ok, era a primeira temporada do Guardiola na Inglaterra. Era a primeira temporada do Antônio Conte na Inglaterra. E o Antônio Conte deu um show no Guardiola. Tem um jogo em Manchester naquela temporada que o City espelha o 3-4-3 do Antônio Conte, 3-4-2-1, como hoje o Corinthians joga com o Vitor Pereira, que o Vitor Pereira faz questão de dizer 3-4-3, com três zagueiros, aquela sanfona que vira linha de 5 na defesa. O Guardiola espelhou em Manchester, no primeiro turno de 2016-17, o time do Chelsea, na primeira temporada também do Conte na Inglaterra, e o Conte deitou no time do Guardiola. O Guardiola é o mais transformador técnico do planeta, é o melhor técnico do planeta, mas quando perde, perde porque perde.
É assim. E muitas vezes, porque tem o Messi. Eu lembro que nessa época, se é que você estou em 2015, muita gente perguntava pra ele, como é que para o Messi? Ele falou, não para.
Assim, não outra, para, ué. A história assim, do 2010, que é uma derrota marcante, que é a Internacional do Mourinho, que era um time espetacular, taticamente. Até hoje, os caras vão dizer que o Barcelona perdeu por causa do vulcão. Lembra que tinha um vulcão da Islândia? O Barcelona teve que ir de ônibus da Catalunha até a Lombardia. Demorou 2 dias viajando de ônibus e tomou 3-1, mas tomou um 3-1 tomado. A Inter jogou muito mais que o Barcelona. Aí, no jogo de volta, teve expulsão cedo do Thiago Motta, o Mourinho montou o que se convencionou chamar de um ônibus na frente da grande área, o Piquet fez 1-0 e o Barcelona não conseguiu virar a diferença. Mas a Inter era melhor, a Inter foi melhor naquele confronto.
É, bom... Na minha memória afetiva, fiquei muito triste naquele confronto. Agora, Natan, vamos então para o futebol italiano. Milan campeão, que análise você faz para a gente da equipe voltando a levantar o caneco ou o scudetto depois de 11 temporadas?
O Milan vem num processo um tanto quanto lento de reconstrução, muitos problemas financeiros, estruturais nos últimos anos, mudanças de dono, enfim, tudo que acontece, obviamente, fora das quatro linhas, acontece nos escritórios, acaba refletindo o que acontece no campo. E com a chegada do Stefano Pioli, né, 3 temporadas atrás, ele começa a ter uma reconstrução dentro de campo, montar um time um pouco mais consistente. E na temporada passada, a equipe super tradicional já conseguiu disputar o título, digamos, até a reta final, acabou perdendo, né, para a Inter de Milão. E dessa vez, mais uma vez, acho que a gente se sentiu um pouco na década de 90, né? É uma disputa ponta a ponta entre os dois rivais de Milão, começo da década de 2000 também. O Napoli chegou a tentar beliscar esse título, ficou para trás, se aproximando da reta final, num campeonato que a Juventus voltou a ter uma campanha muito ruim, ficou na quarta colocação, se garantiu na Liga dos Campeões, mas enfim, desde que o Cristiano Ronaldo saiu de lá, eles estão um pouquinho, digamos, atribulados, também não brilharam na Europa. Sobre o Milan, consegue essa conquista também decidida na última rodada, com 2 pontos de vantagem para a Inter de Milão. E eu acho que talvez o mais interessante dessa conquista do Milan é que o Ibrahimovic acabou sendo coadjuvante, né? Apesar de, na hora da festa, ele chamar a atenção para si, enfim, ser um grande ídolo da torcida, pelos problemas físicos ele não conseguiu aportar tanto para essa equipe ao longo da temporada. E isso demonstrou as fortalezas que o time que o Stefano Pioli conseguiu mostrar, montar, na verdade, ao longo de toda a temporada. O Giroud, que é um cara que, assim, não é valorizado por muita gente, apesar de ter sido campeão mundial com a França, sendo titular em 2018, ter conquistas importantes pelo Chelsea, não pelo Arsenal, mas pelo Chelsea, conseguiu conquistar títulos, chega no Milan e faz gols muito, muito importantes nessa reta final. Ao longo da temporada, ele brilhou sendo esse homem gol, justamente quando o Ibra estava machucado. E outros jogadores que, digamos, que não são badalados, né? São atletas que não são muito caros, que não custaram muito dinheiro, mas que compuseram um grande time. Então, o Milan dá uma amostra de que, além das grandes contratações, como, por exemplo, o Manchester United faz todo ano e não consegue encaixar, você precisa de um trabalho, de um treinador que seja consistente e, principalmente, de ter paciência. É difícil pedir para uma torcida como do Milan, um gigante, paciência depois de 11 anos para ser campeão italiano, mas parece que dessa vez não é só fogo de palha, que o Milan está caminhando para se estabelecer mais uma vez como um time que vai sempre disputar o campeonato italiano, depois de passar temporadas às vezes ficando na 7ª, 8ª colocação, e vamos ver se a níveis europeus que o Real Madrid vem dominando nos últimos anos, esse outro time super tradicional começa a ganhar um pouco de consistência também, para tentar beliscar mais uma taça europeia.
Rafael Leão também, né? O Rafael Leão foi decisivo, foi artilheiro do time na temporada junto com o Giroud. O Ibra fez 8 gols. O Ibra foi o destaque do time na última conquista, né, em 2010, 2011. O time que tinha Robinho também, tinha Thiago Silva. O Milan não é campeão sem ter brasileiro no elenco desde 1996, que foi o ano do EA. A partir dali chegaram André Cruz e Leonardo em 97, foi campeão em 99 com o Leonardo no time. Nunca mais foi campeão sem ter brasileiro no elenco. Agora, o campeonato italiano tem muito a ver com a queda, o declínio da Juventus é o grande mistério, e o que muita gente diz na Itália é que a Juventus decaiu por causa da contratação do Cristiano Ronaldo, que estourou o orçamento e quebrou o ambiente do vestiário. E é curioso que aconteça parecido com o Manchester United, né? Que não consegue nem a classificação para a Champions League nesta temporada, depois de ter deixado sua torcida extremamente feliz na chegada, no retorno do Cristiano Ronaldo no início da temporada.
Agora, Giroud protagonista na Itália, Benzema protagonista na Espanha, Mbappé protagonista na França. De falta de protagonismo, a França não sofre nesse momento com seus jogadores, né, com seus atacantes. E que barrigaça, né, PVC?
É.
Do jornal Marca, cravando que Mbappé jogaria no Real Madrid. No sábado, o PSG anuncia a permanência do melhor atacante do mundo na atualidade.
A gente passou uma semana discutindo a matéria do Marca, que era a garantia de que o Mbappé ia para o Real Madrid. E no final das contas, o Paris Saint-Germain estava tranquilo e renovando o contrato com o Mbappé. A torcida ficou furiosa. Mbappé já deu declaração dizendo que vai torcer para o Real Madrid na final da Champions, que é para não criar um mal-estar na capital espanhola, mas já criou, assim, e é o direito dele, ué. Ele vai trabalhar onde ele quiser trabalhar, onde remunerem da maneira que ele entende que tem que ser remunerado. O Mbappé nasceu em Bondy, subúrbio norte de Paris, nasceu torcedor do Paris Saint-Germain e vai jogar no seu clube do coração, não por ser o clube do seu coração, mas porque o bolso estará extremamente recheado justamente. É legal a conta, eu sempre lembro do Tiãozinho. O Tiãozinho era o faz-tudo do Juca Kfouri, quando o Juca era diretor de Playboy e Placar. O Tiãozinho, quem tiver um pouco mais de idade, vai lembrar de um programa que o Silvio Luiz tinha na TV Record, chamado Clube dos Esportistas. Era uma sala, tinha uma mesa de botão, as pessoas ficam na sala, as entrevistas aconteceram na sala, de repente tocava a campainha e entrava o Tiãozinho. O Tiãozinho falava, entrava e distribuía a revista Placar na segunda-feira à noite, porque a revista chegava na banca na terça. Eu lembro quando o Tiãozinho, o Ayrton Senna, o Ayrton Senna, vou tentar comentar o Tiãozinho comentando sem falar as bobagens que ele dizia. O Ayrton Senna renovou o contrato com a McLaren em 91. Ele dizia assim: cara, você viu quanto o Senna vai ganhar? Se ele vai ganhar tanto por ano, quer dizer que ele vai ganhar X por mês. Se ele ganhar X por mês, ele ganha X por semana. Se ele ganha X por semana, ele ganha X por hora. Quer dizer que ele ganha X por minuto. Quer dizer que quando eu acordei e fui no banheiro, ele já ganhou todo o meu salário.
E já marcou uns 3 gols durante o banheiro do Joãozinho também.
Embatou.
Agora, a Liga Espanhola sentiu muito, né, Natan? A Liga Espanhola está prometendo denunciar regras de fair play financeiro. É o famoso diga lá, Tino. Sentiu a Liga Espanhola, hein?
A Liga Espanhola tenta chegar ao nível da Premier League em termos de comerciais, enfim, direitos de TV, e ela sentiu o baque, obviamente, da saída do Cristiano Ronaldo e mais recentemente do Messi. E desde então se fala muito quem seriam os próximos astros, quem estaria chamando a atenção dos holofotes. E tem jogadores jovens interessantes na Liga Espanhola, o próprio Vinícius Júnior, o Barcelona com o Pedri, o Gavi, enfim, Ansu Fati, uma galera jovem também. Só que astros de peso que chamam os holofotes, a expectativa era de que o Mbappé fosse para o Real Madrid e de que o Barcelona, caso tivesse algum aporte financeiro interessante, contratasse alguém também de peso próximo. Então, quando o Mbappé deixa de ir para o Real Madrid, o Javier Tebas, que é o presidente da Liga, inclusive também está ligado a um dos projetos que foram especulados aqui na Liga Brasileira, né? Ele sente muito e é um cara um pouco polêmico, gosta de dar declarações fortes e começa, obviamente, a estar jogando para a galera. É o que o PVC falou, é um direito do Mbappé. Ele já tinha contrato com o seu empregador anterior, ele decidiu renovar. Ele não estava livre de vínculo antes agora do fim do mês. E o problema é que essa contratação do Real Madrid, do Mbappé pelo Real Madrid, vinha sendo basicamente garantida pela imprensa espanhola há quase um ano e meio, né? Principalmente pelo jornal Marca, um jornalista específico, garantindo que essa negociação teria êxito. O Real Madrid tenta, para evitar problemas, contratar o Mbappé na temporada passada. Ele faz três ou quatro ofertas e o Leonardo, diretor esportivo do PSG, que não será mais na próxima temporada, recusa todas essas ofertas, se mostra até incomodado pelos valores. E aí o Real assume a postura de que vamos esperar o Mbappé decidir o futuro dele. E quando tudo parecia que o Mbappé estava encaminhado para fechar com o Real Madrid, o próprio Mbappé fala na semana passada: já decidiu meu futuro. É porque ele esteve em Madrid 2 semanas antes, jantou com o Florentino Pérez e, segundo Marca, ele deu a sua palavra, teve um acordo verbal: não, vou jogar no Real Madrid. Só que, do outro lado, tem, além de todas as questões afetivas que o PVC falou, tem a questão financeira do PSG. Tem um clube que é multimilionário e que é ligado ao Catar, onde o Mbappé vai jogar a Copa do Mundo esse ano. Tem todo um projeto quase que de clube, estado envolvido. Então, os caras abriram o cofre e falaram: o que que você quer para ficar, Mbappé? E mudaram. Eu acho que talvez o Marca tenha errado de garantir que ele jogaria no Real Madrid, porque no futebol nada é certo até estar no papel. E o que foi dito é que o Florentino Pérez falou: não vamos colocar nada no papel, vamos deixar o jogador à vontade, ele tem um acordo verbal. E bastou uma semana para a família do Mbappé convencê-lo a ficar, o seu staff também preferia que ele ficasse no PSG, e o PSG convenceu-lo a ficar diante das altas cifras. Ele ficou em dúvida, acabou decidindo ficar em Paris. E frustrou bastante o Florentino Pérez, que vinha aguardando, eu acho que, essa grande contratação galáctica dos últimos anos. Se você parar para analisar, o Real Madrid não trouxe nenhuma contratação absurda nos últimos anos, trouxe muitos jovens jogadores. O Mbappé ia preencher essa lacuna histórica do Real Madrid. Agora, sinceramente, não sei quem será o próximo alvo.
Ele vai ganhar R$ 980, R$ 980 por minuto. Quantos minutos você leva para escovar os dentes?
Ah, cara, vou ficar impactado agora com essa informação. Vou escovar bem lentamente, cara, para valer bastante a grana, cara, agora.
Se você escovar os dentes em 5 minutos, você já ganhou 4 salários mínimos.
Que beleza. Cara, agora sim, o Real trouxe o azar, né? Que foi um destaque muito grande da última Copa e foi um fracasso no Real Madrid. A ver como o time vai ao mercado, estou muito curioso. Porque também não consigo enxergar grandes astros, né? Contratações impactantes, midiáticas. Acho que dá para reforçar bem o time. Fala-se do Rüdiger, que seria uma contratação espetacular para a zaga. Mas assim, não consigo enxergar um nome galáctico. Mas dá para brincar bem com esse dinheiro no mercado aí, reforçando o time ainda, que
Então,
vai jogar a final da Champions sábado.
mas é muito curioso assim, tudo bem, vamos voltar. O Real Madrid tem uma história galáctica a partir de 2000, no projeto Florentino Pérez, que era Figo, primeiro melhor do mundo, contratado em 2000, e Zidane contratado em 2001. Zidane foi o jogador mais caro do planeta durante 7, 8 anos, custando 66 milhões, 75 milhões de euros na época. O Real Madrid tinha sido campeão da Europa em 98, quebrando um jejum de 32 anos, com um time que já era muito forte, com Sucre, com Mijatovic, com Raul, com Roberto Carlos, e depois foi campeão em 2002, sem Ronaldo. Ronaldo veio na sequência, Ronaldo estreou em outubro de 2002 e foi campeão do mundo, mas não foi campeão da Champions. Aquela Champions ele tinha César no gol, Casillas, Michel Salgado, Caran, Hierro. Roberto Carlos na lateral esquerda, Figo, Makelele, Zidane, Solari, Raul e Morientes. Tinha Figo e Zidane, os dois jogadores mais caros do mundo. 2002, o Real Madrid ganhou 98, 2000, 2002 a Champions. Com os galácticos. E continuou ficando mais galáctico com Beckham, com Ronaldo, com Michael Owen nos anos seguintes. E começou a perder para um Barcelona que contratou Ronaldinho Gaúcho sem ter esse peso todo. Que contratou Eto'o, que tinha passado pelo Real Madrid e tinha feito sucesso no Mallorca, e o Barcelona de Ronaldinho e Eto'o virou dominante na Espanha, em contraponto ao Real Madrid galáctico. E na verdade o que está acontecendo hoje é o contrário. O Barcelona virou um time de contratações incríveis ali, Suárez, Neymar. Hoje em dia ele está quebrado, então não tem contratações do mesmo impacto. É evidente que o caminho do Barcelona precisa ser voltar as revelações. Então tá lançando o Gavi, tá lançando o Pedri, recuperando o Ferran Torres, jogadores formados nas canteiras. E o Real Madrid, assim, ele não é um galáctico. O craque do Real Madrid hoje é o Benzema, que era coadjuvante do Cristiano Ronaldo. E o segundo é o Vinícius Júnior, que é o jogador comprado na base do Flamengo. E tá dando certo. Quer dizer, tá dando certo no sentido de conquistar a Espanha. Ele precisa voltar a conquistar a Europa, coisa que ele perdeu quando saíram Zidane e Cristiano Ronaldo.
Mas eu acho que é uma questão que vai além do jogo, né? Tem a ver justamente quando o Real Madrid bebe da fonte dos Galácticos, que, se você pensar esportivamente falando, não foi um sucesso estrondoso.
Exatamente.
Mas é um sucesso de marketing estrondoso, né? E acredito que eles tenham visto no Mbappé esse potencial. Por exemplo, já trouxe essa informação no Seleção algumas vezes. O Messi, esportivamente falando, teve a pior temporada da vida dele, agora com a camisa do PSG. Mas o PSG trata o caso Messi como um sucesso, porque o Messi vende camisa, o Messi é um jogador de pouquíssima rejeição, amado no mundo inteiro. Então ele leva coraçõezinhos com a camisa do PSG para o mundo inteiro. É um projeto de marketing hoje, até mais do que esportivo, o Messi no PSG. Acho que o Real Madrid está buscando esse nome de impacto, né? Um nome que, no caso do Mbappé, alia as duas coisas.
Eu acho que as duas coisas podem se aliar, eu concordo.
Claro que podem se aliar.
Agora, não existe marketing como vencer.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Não existe marketing como ser campeão.
Sim. Por exemplo, não quero indicar nenhum reforço para o Real Madrid, mas um nome assim que seria estrondoso é o do Salah, né?
Sim.
Que tem dado pistas de que pode deixar o Liverpool no futuro breve. E seria um jogador que colocaria o Real Madrid no mercado asiático, africano, muito forte, né? Cruza as fronteiras da Europa, né? O Salah com a camisa do Real Madrid, né? Não sei se eu tô viajando aqui, mas seria uma contratação também de impacto ali. Mas enfim, vamos deixar que o Florentino Pérez resolva esse problema pro Real Madrid depois de sábado. Fala, Natan!
O Salah criou um pouquinho de atrito com o Real Madrid, principalmente agora, nas últimas semanas, falando muito sobre revanche, que chegou a hora de vingar a derrota que eles tiveram lá em 2018, quando ele é, inclusive, lesionado lá pelo Sérgio Ramos. Então ele criou um pouco de atrito, meio que provocando o Real Madrid, dizendo que acredita na vitória do Liverpool. Inclusive hoje a imprensa espanhola destacando algumas aspas de ex-jogadores, falando que ele desrespeitou o Real. Então não sei se ele chegaria. Um nome é o Lewandowski, que vai estar no mercado provavelmente. O Bayern está indicando que ele não quer renovar. Só que o Lewandowski foi sempre ligado ao Real Madrid, sempre se falou que era um sonho dele jogar no Real. Agora está sendo ligado ao Barcelona, que talvez ele seja um alvo do Barcelona, até porque o Real tem o Benzema em alta. Então, desses grandes nomes, o único que, além do Mbappé, tem sido que no mercado está disponível, né? Que agora o Mbappé não mais, seria o Lewandowski e o Salah, se não renovar com o Liverpool também.
Eu também quero essa revanche, queria inclusive Sérgio Ramos em campo, para que o Salah tivesse a sua vingança completa no sábado, mas sobre o jogo de sábado a gente conversa na edição de sexta-feira. Falamos aqui dos campeonatos europeus, PVC, e aqui a gente tem um líder a 4 rodadas, que é o Corinthians, que pelo menos na minha visão, até esse momento, mostra mais resultado que desempenho. O Corinthians sofre um pouco para jogar, né? Mas o resultado é muito bom, 14 pontos, como é que você está vendo esse brasileirão até aqui, Paulo Vinícius Coelho?
Eu tô vendo. A única questão que eu acho importante olhar do ponto de vista do desempenho, para mim, quem está com o melhor desempenho nesse momento é o Palmeiras. O Palmeiras chegou a ficar 5 pontos abaixo, mais do que isso. Ele ficou 5 pontos abaixo do Corinthians e hoje está 2 pontos atrás. E isso mostra que, assim, se a gente voltar para o tempo dos três favoritos, o campeão vai ser o Flamengo, ou o Palmeiras ou o Atlético, quem está mostrando que pode ser é o Palmeiras. Está pedindo passagem, mas tem um jogo duríssimo contra o Santos no domingo que vem na Vila Belmiro. O Corinthians, eu acho que o Vitor Pereira tá fazendo um trabalho muito bom e mostrando coisas pra gente sobre variação tática, sobre a estratégia em relação ao adversário, estruturar a equipe de acordo com o que ele tem na mão. O exemplo de ontem, ele não tinha o Fagner, ele não confiava no desempenho do Rafael Ramos pela semana dura que o Rafael Ramos teve, escalou o Mantuan como ala, conseguiu montar uma equipe equilibrada, admitiu que não deu certo o primeiro tempo, voltou para trás para fazer linha de quatro e equilibrou o time e controlou o segundo tempo, conseguiu empatar a partida. Mas o Corinthians não conseguiu ainda ter uma base, uma estrutura de equipe que você olhe e entenda como é que o time joga as grandes partidas. É sempre muito difícil escalar o Corinthians, inclusive para os jogadores do Corinthians. O que tira um pouco da estabilidade da equipe. Você não tem um formato pronto para o time. Isso vai fazer oscilar. O Corinthians tem jogado bem 45 minutos contra o Fortaleza, 45 minutos contra o Internacional, 45 minutos contra o São Paulo e não tem um jogo inteiro estável. Essa estabilidade ele precisa buscar. O mais estável nesse momento é o Palmeiras. 30 de junho de 2011 foi o dia em que, pela última vez, Palmeiras, São Paulo e Corinthians ocuparam as três primeiras posições do campeonato.
E o clássico, cara, ele foi interessante e fica melhor ainda quando você escuta as entrevistas depois do jogo, né, e entende as decisões dos técnicos, né? O Vitor Pereira, como sempre, deu uma entrevista excelente, melhor do que o jogo do Corinthians, na qual ele admite que foi surpreendido pelo Rogério, esperava o São Paulo jogando com a sua formação clássica de losango no meio-campo, e ele explicou que, em função disso, como o São Paulo atua habitualmente com o losango no meio-campo, ele escalou o time no 3-4-3, deixando o time dele muito horizontal, né, abrindo muito espaço pelas laterais. Ele achava que ia ganhar do São Paulo assim, abrindo muito pelos lados do campo. O Rogério surpreendeu, espelhando o esquema com três zagueiros e dominou o Corinthians na primeira etapa. Assim, dominou de forma que teria sido 3-0 São Paulo, 2-0, não fosse Cássio o goleiro corintiano. E aí, no segundo tempo, PVC, o Rogério, de forma, a meu ver, inexplicável, destruiu o modelo de jogo que se impunha na Neoquímica Arena. Até agora, eu não consegui entender as razões das alterações do Rogério, e nem ele conseguiu explicar muito bem também. Acho que o Rogério escalou bem, mexeu mal. O Vitor Pereira escalou mal, mexeu bem, por isso que o empate acabou saindo em Itaquera.
Eu acho que o maior erro do Rogério, para mim, foi tirar o Rodrigo Nestor, que a informação que eu tinha ontem de dentro da sala de coletivas do São Paulo era que o Rogério tinha tirado porque ele bateu a cabeça. Hoje a informação da assessoria do São Paulo aqui foi opção técnica do Rogério Ceni. Então, para mim, foi um erro tirar o Rogério Ceni, mais do que mudar a estrutura de jogo no intervalo. Porque eu acho que o São Paulo perdeu o controle do jogo quando sai o Rodrigo Nestor. Os primeiros 13 minutos do segundo tempo ainda tiveram o São Paulo muito equilibrado na partida. Piora quando sai o Rodrigo Nestor. Agora, vou voltar para quinta-feira, numa conversa que eu ouvi, que houve com o Rogério na saída do jogo contra o Jorge Wilstermann. Um repórter se aproximou dele e perguntou: você vai com três zagueiros no domingo, né? Por que você acha isso? Porque você poupou os zagueiros hoje, os três, então deu a noção de que você vai com os três ou com o Léo de lateral esquerdo. Mas como é que o Vitor Pereira vem? Então ele já estava pensando, tentando entrar na cabeça do Vitor Pereira desde a quinta-feira. E eu vou transpor esse raciocínio para o intervalo do jogo. O São Paulo demorou muito para voltar para o intervalo. Ah, mas ele só ia saber se o Corinthians ia alterar ou se não ia alterar na subida do Corinthians. O Corinthians subiu. E ele pode perfeitamente ter alguém ali perto da mesa para descobrir o que ia acontecer. Ele entendeu que o Gil ia sair e, por isso, na coletiva, ele disse que mudou para a linha de quarto, porque entendeu que, com a linha de quarto do Corinthians, ele precisava ter a linha de quarto também para equilibrar no meio campo. Ele podia fazer isso sem tirar o Reinaldo. Ele podia deixar o Reinaldo na ponta esquerda, abriu o Léo para a lateral esquerda.
Ele tirou, vamos às alterações, ele tirou o Luciano para colocar o Éder.
O Luciano não estava bem no jogo.
Também acho. Ele tirou o Igor Vinícius, que enlouqueceu ele no primeiro tempo, para colocar o Rafinha. Acho que essas alterações não têm impacto na atuação do São Paulo. Mas a outras duas têm. Quando ele tira o Reinaldo e coloca o Patrick, e quando ele tira o Nestor, que era o dono do meio campo, de fato, o São Paulo... E para colocar o Gabriel, que é um jogador bem abaixo... Que é um jogador bem abaixo do Nestor.
E entrou mal no jogo.
E entrou mal no jogo. E assim, essa alteração, por razões técnicas, decisão do Rogério, ela desmonta o time. Aí no fim ele faz a quinta alteração, já estava 1-1. Ele coloca o Rigoni, já estava 1-1 para tentar o gol, né? Tirando o Alisson. Mas quando ele tira o Nestor e tira o Reinaldo, inclusive o lado esquerdo do São Paulo era o forte do primeiro tempo. Foram alterações que... Mandou mal, Rogério.
E o Vitor Pereira elogia a atuação do Mantuan como lateral direito e linha de quarto, muito em função do Mantuan ter tido a capacidade de apoiar e de defender um setor que não tinha mais a vitalidade do primeiro tempo com o Reinaldo.
Eu vi o elogio do Vitor Pereira ao Mantuan também como um recadinho para o Roger Guedes, né? Porque a resposta dele do Mantuan vem na sequência... de quando ele critica muito o Roger Guedes, critica muito assim, sem frescura, gente, tecnicamente, né? Dizendo que o jogador não tá passando confiança, não tá treinando forte, que ele não confia nesse momento em colocar o Roger Guedes. Veja, ele escalou o Willian na esquerda, daí o Willian sai, ele coloca o Juliano, ele coloca um segundo centroavante, que é o Júnior Moraes, e o Roger Guedes termina o jogo no banco. Pela segunda partida consecutiva, o Roger Guedes não sai do banco. E ele dá um recado muito forte ao Roger Guedes, um recado forte de adulto, né? Recado que ele espera o Roger Guedes convencê-lo nos treinos e nos jogos, e o Roger Guedes não tem feito isso. E aí ele elogia o Mantuan, que o Mantuan joga onde for preciso. Sim. E o Roger Guedes tem feito mimimi. Ah, eu quero jogar aqui, quero jogar lá, tal, etc. Aliás, não sei como é que o Nathan, que é muito ligado no futebol internacional, vê as entrevistas dos técnicos portugueses, porque aqui no Brasil eles não têm papa na língua. Eles não têm nenhum pudor em falar como o Vitor Pereira falou do Roger Guedes, como o Abel fala de calendário ou fala dos seus jogadores. Eu acho isso muito interessante pra gente, assim, né, cara? Como os treinadores portugueses aqui no Brasil, claro que eles têm diferenças, mas eles têm isso em comum. Como eles não têm pudor em falar sobre qualquer assunto e inclusive descrever o jogo, Nathan.
Desde a chegada do Jorge Jesus ao Flamengo e essa leva de treinadores portugueses que vem aportando no Brasil desde então, eles têm demonstrado que isso é uma característica um pouco da escola portuguesa, né? A escola portuguesa, óbvio, que não pode ser resumida num estilo de jogo, num estilo só de treinar, nem num estilo de ser, né? Mas, de fato, acho que um pouco cultural, né? Eles não têm muito melindre de falar das questões ligadas ao futebol dentro de campo, como foi o Vitor Pereira com o Roger Guedes, como você falou. A questão técnica é essa, não tem por que esconder, falar por meias palavras, inclusive usando a imprensa para dar um recado não só ao jogador, mas como aos torcedores explicar. Como é que o cara não bota o Roger Guedes? Por isso, isso e isso. E eu acho que as entrevistas coletivas, não só do Vitor Pereira, mas do Abel, enfim, do próprio Paulo Souza também, que foi notícia na semana passada, tem sido espetáculos à parte, assim, aspas e declarações que rendem muita notícia, às vezes para a semana toda, às vezes impactam no restante do noticiário. E o que eu também destacando a parte dos treinadores, o que eu estou achando desse Campeonato Brasileiro, assim, esse confronto de ontem entre o Rogério Ceni e o Vitor Pereira, eu acho que é simbólico para demonstrar como esse Campeonato Brasileiro pode ser decidido muito pelas decisões dos treinadores, né? Os confrontos que geralmente eram entre os grandes jogadores nos últimos anos, eu acho que no Campeonato Brasileiro, nas últimas temporadas, esse ano principalmente, vai ser um Campeonato Brasileiro de confronto de grandes treinadores, confronto de ideias, essa coisa de quem mexeu melhor, quem leu o jogo melhor, quem entrou na mente do outro durante a semana, a presença de treinadores de fora com outras ideias, eu acho que está oxigenando esse campeonato e vai gerar uma briga, eu acho que pode ir até o final. Então, todo grande jogo entre essas equipes que estão na parte de cima da tabela, não só dos treinadores estrangeiros, como é o caso do Rogério Ceni, mas que tem grande qualidade tática para colocar em campo, eu acho que vai ser o grande mote desse Campeonato Brasileiro. Esses confrontos mais táticos, esses confrontos do campo das ideias. E a gente vai ver em campo quem acabou pensando demais, como a gente estava falando do Guardiola, quem acabou antecipando os movimentos do adversário e quem conseguiu mudar durante o jogo, que eu acho que é o que faz mais diferença em clássicos como esse, né? Quem lê o jogo e quem substitui melhor. E o Rogério Ceni ontem acabou falhando um pouco nesse lado.
Mas também porque tentou entrar demais na cabeça do Vitor Pereira. Ou pelo menos é o meu raciocínio pela demora dele voltar.
Não, é um ótimo ponto, cara. De fato, O Corinthians entrou mais cedo do que o São Paulo. O São Paulo demorou a entrar.
Demorou
de
muito.
De fato, é um bom ponto.
A minha impressão é que ele estava desde quinta-feira tentando entrar na cabeça do Vitor Pereira. Ele se convenceu que o Corinthians ia com 3 zagueiros e foi com 3 zagueiros. Havia informação na sexta-feira de que ele podia jogar com 3 zagueiros e o Vitor Pereira não teve essa informação. Tanto que ele fala, achei que ele vinha no losango.
Você, ao longo da semana, inclusive, foi a única pessoa que eu vi. Você projetou o São Paulo com 3 zagueiros. Você achava que havia pistas indicando o São Paulo com 3 zagueiros. O Vitor Pereira não pegou as mesmas pistas, PVC.
Ele estava treinando com 3 zagueiros. A gente falou a escalação possível do São Paulo, deixando claro que ninguém tinha como cravar a escalação do São Paulo. A gente só errou o Wellington na escalação na sexta-feira no Seleção. Então o Vitor Pereira podia ter conseguido entrar na cabeça do Rogério um pouco antes também, pelas informações que estavam disponíveis. Não conseguiu. Acho que o Rogério quis entrar demais na cabeça do Vitor Pereira. Porque assim, já entrou, o time tá funcionando. Volta e vê o time jogar. Quando você volta e vê o time jogar, você vai entender se as alterações dele atrapalharam tanto o teu time. Muda com 7 minutos, 8 minutos, 5 minutos. Pode mudar com 3 minutos, mas você vai ver, entender. O Reinaldo podia dar mais calor no Mantuan. Embora eu ache que a grande mudança foi a saída do Rodrigo Nestor, que era dono do meio campo.
É. Também acho. E assim, eu diria o seguinte, o jogo foi empate, o São Paulo teve chances mais claras de vencer o jogo do que o Corinthians, mas eu vou acabar elogiando um pouco mais o Vitor Pereira do que o Rogério, porque ele, diante de um cenário que era muito ruim para o time dele, conseguiu no decorrer do jogo ler o que estava acontecendo, mexer no time e buscar um empate que parecia improvável, né? Então eu acho que o Vitor Pereira sai fortalecido do jogo. Agora, sigo achando muito curioso o trabalho dele, no sentido de que ele tem mais resultado que desempenho. Aliás, em resultado ele está bem. O time dele só depende de uma vitória em casa contra o Always Ready para avançar na Libertadores. Pode até ser em segundo, que não é bom negócio, mas beleza. Está vivo na Copa do Brasil, é o líder do brasileiro. O time faz força para jogar. O futebol do Corinthians não flui, mas a gente vê o técnico a cada jogo mostrar um repertório tático muito interessante, lê muito bem a partida, o time está sempre organizado, embora não brilhe, está sempre organizado, você entende claramente o que está acontecendo no campo, está faltando o desempenho dele. Se chegar o desempenho vai ser uma maravilha, mas é um técnico até aqui de ideias muito interessantes e de um desempenho, e em clássico, né, cara? É curioso, porque ele é um treinador que não ganhou nenhum clássico, né? Ele perdeu 2 jogos do São Paulo, perdeu 2 do Palmeiras, empatou agora, e ele não sai chamuscado, cara. Assim, tem algo ali na Fiel, na crítica, ele não sai chamuscado.
Eu acho que por causa disso, a gente tá vendo a fidelidade dele às ideias, a tentativa dele acertar, ele é explícito nas coletivas, ele explica quando ele errou, ele explica o que ele tentou fazer e o que não deu certo. Ontem eu fiz uma pesquisa trabalhosa. O Corinthians nunca perdeu 6 clássicos seguidos. Só que para você saber disso, você tem que voltar até 1930, né? O Corinthians perdeu 5 clássicos seguidos, o meu timão publicou isso quando perdeu o quinto, em 59. Desde 1959, o Corinthians não perdia 5 clássicos seguidos. Então eu voltei de 59 até 1930. Um técnico só na história do Corinthians perdeu 5 clássicos seguidos, Silvio Pirillo, em 59. O Vitor Pereira bateu na trave ontem, né? Porque foi empatar o jogo, faltando 8 minutos para acabar. Ia se tornar o segundo técnico da história do Corinthians a perder 5 clássicos seguidos. Não ganhou clássico ainda, são 4 empates dele, a outra derrota é com o Silvinho e o empate de ontem. Agora o Corinthians continua sem perder para o São Paulo em Itaquera, são 16 clássicos e continua vivo na tese de que nunca perdeu 6 clássicos consecutivos. Mas está faltando ganhar um clássico, 25 de junho é o próximo contra o Santos em Itaquera.
Por outro lado, a gente teve nessa rodada Palmeiras vencendo, Flamengo vencendo, o Galo ganhou pela Copa do Brasil, tá no G4. Como é que você tá vendo o desempenho dos times que eram candidatos ao título quando começou o campeonato? Para mim seguem sendo, Natan, o Palmeiras, o Galo e o Flamengo.
Um começo um tanto quanto irregular, muita gente já queria tirar o Palmeiras da briga pelo Brasileirão, né? Falando, o Abel Ferreira mais uma vez não vai conseguir disputar a Liga. A gente já viu que esse Brasileirão, de repente, em termos de distribuição de pontos, vai ser aquele tiroteio. Então, o Palmeiras, eu acho que está muito na briga. A gente tem que ver com o avanço das fases da Copa Libertadores, que o Abel é bicampeão, o Palmeiras é bicampeão, se ele vai também conseguir dosar o time, nesse sentido, como ele não conseguiu nas últimas temporadas. E já o Galo, às vezes os torcedores do Flamengo, do Palmeiras, né, principalmente do Flamengo, criticam muito o que está acontecendo aqui e olham para o Galo, lá, o timão do Galo, mas o torcedor do Galo também não está tão satisfeito com o Turco Mohamed, né? Acredito que o time tenha tido uma pequena queda. Mas desses três, né, que todo Brasileirão começa, pelo menos nos últimos 3 anos aí, começam como favoritos, eu acho que o único que está deixando de fato a desejar, nesse começo de temporada na Liga, é o Flamengo do Paulo Souza. Não vou nem entrar na questão do desempenho, e sim na questão do resultado. Você estava falando do Vitor Pereira. Eu acho que nesse começo de Brasileirão, ainda mais em um começo de trabalho como é o do Vitor Pereira, talvez agora seja mais importante ter resultado, somar pontos para se manter na briga, do que já buscar um desempenho fantástico, enfim, jogar por música. Porque o Flamengo do Paulo Souza está buscando desempenho, mas ele não está conseguindo nem mesmo os resultados, né? O Flamengo entrou nessa rodada na 16ª colocação, com a corda no pescoço para vencer o Goiás, e ainda assim, mesmo que tenha vencido, uma boa atuação no primeiro tempo, uma queda no segundo, mas poderia até ter perdido os 2 pontos caso o Goiás marcasse aquele gol no fim da partida. O Flamengo ainda continua com a corda no pescoço. Eu, por exemplo, não consigo imaginar, caso o Flamengo não vença o Fluminense, que não exista uma nova crise, até técnica mesmo, envolvendo a equipe do Paulo Souza. Então, se o Flamengo vence o Fluminense, consegue vencer o Clássico no próximo domingo, aí eu acho que o Flamengo começa a se recolocar mais onde ele deveria estar, justamente por esse prognóstico no começo da temporada, com o elenco que tem, com o investimento que tem, e se aproximar também justamente de Galo e Palmeiras. Eu considero que os três ainda, se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro em um campeão brasileiro nessa temporada, eu colocaria em um desses três times, né? Principalmente, eu acho que o Atlético Mineiro, pelo desempenho do Hulk, pelo elenco que tem, pelas contratações que se especulam, para a janela do meio do ano, eu acho que o Atlético Mineiro tem toda a condição ainda de conquistar o título, assim como o Palmeiras. Tudo, também por conta do elenco e pela questão da manutenção de alguns jogadores e as contratações que já foram anunciadas. O Flamengo acho que está um pouquinho mais abaixo. Então, acho que desses três favoritos, Palmeiras e Galo são os que estão cumprindo mais a expectativa dos torcedores. Já o Flamengo, eu acredito que pode ficar um pouco para trás nessa disputa de título nessa temporada, não só pelo desempenho, mas pelos pontos que foram desperdiçados aí nessas 7 primeiras rodadas.
São 12, né? Nunca o campeão nos pontos corridos perdeu 12 pontos nos 21 primeiros que disputou. Mas são 5 pontos de distância para o Corinthians, né? Então, esse é o ponto importante. Ainda que você tenha Corinthians em primeiro, Palmeiras em segundo, São Paulo em terceiro, a gente vê Atlético e Botafogo com 12 pontos também. Então, são 2 pontos do Atlético para o Corinthians. E são 5 pontos do Flamengo, 14º colocado, para o líder do campeonato. 5 pontos é uma distância que dá para tirar. De um lado, nunca o campeão perdeu tantos pontos quanto o Flamengo nas 7 primeiras rodadas. Mas 5 pontos é uma distância que, se acertar a equipe, dá para tirar.
Me parece que tá havendo um senso comum, né? De que o Flamengo hoje tá abaixo do Galo e do Palmeiras, né?
Tá, é, isso tá.
Esse é um senso comum, parece pacificada essa discussão.
Se a torcida do Flamengo vai ao time ao vencer o Goiás por 1-0, é porque a torcida não está satisfeita com o time. Se a torcida não está satisfeita com o time, você parte da premissa, se a torcida é a voz do povo, então a torcida está certa, então o time não está bem.
Cara, e assim, e eu tô muito impactado com a lanterna do Fortaleza, cara. Fortaleza só ter somado 1 ponto em 6 rodadas, ele tem um jogo a menos, e mesmo que ele vença esse jogo a menos, ele não sai da zona do rebaixamento, né? Porque o primeiro time fora da zona é o Cuiabá com 8. Eu acho que é a classificação mais mentirosa de todos os tempos dos pontos corridos no Brasil.
Melhor a coletiva do Vojvoda foi boa também.
Eu não. Por que que ele falou?
Ele falou assim: se você me dá garantia que se eu jogar mal,
Ah,
eu ganho,
sim.
então eu posso jogar mal.
Cara, ele dominou o Corinthians em Itaquera, absurdamente, perdeu. Dominou o Fluminense agora, perdeu. Aliás, são dois opostos, né? O Corinthians tem muito resultado, pouco desempenho, e o Lanterna Fortaleza tem pouco resultado e muito desempenho. Eu acredito muito que isso vai ser diluído ao longo de 38 rodadas, que isso vai se equilibrar e o Fortaleza vai sair daí, porque o time joga um futebol bem interessante, não é o futebol de lanterna, isso aí é uma mentira, essa colocação do Fortaleza. O time nesse ano já tem um título invicto da Copa do Nordeste, um título invicto do estadual, e faz uma fase de grupos da Libertadores, na qual ele conseguiu ser, para mim, superior taticamente até o Marcelo Gallardo, no jogo em casa, que empatou 1-1 com o River Plate. Não pode ser colocado na conta do técnico o fato de o Fortaleza perder tantos gols, cara. De o ataque chegar na cara do gol e perder tanto gol. Para mim, na conta do técnico, está o fato de Fortaleza estar dominando adversários mais fortes do que ele, do elenco, e o time taticamente é muito forte. Você não acha que isso, uma hora ou outra vai se equilibrar isso aí, cara? É mentirosa essa lanterna do Fortaleza?
Ah, eu acho, mas eu também achava que o Grêmio ia sair da zona de rebaixamento ano passado. A diferença... A gente normalmente olha para o time grande, assim, tipo Palmeiras 2012... Campeão da Copa do Brasil, o time não era bom, mas era para estar no rebaixamento? Bom, enfim, o que aconteceu ali? Deu um relaxamento. O Grêmio, 2021, era para estar no rebaixamento? Não era. Então, você fica esperando o time sair, espera o time sair e não sai. Esse é o ponto do Fortaleza. Agora, eu acho que a grande lição nesse momento, a gente sabia que podia acontecer com alguns clubes, o Fortaleza tem um elenco para disputar o Campeonato Brasileiro em altíssimo nível, mas não tem um elenco para disputar três competições ao mesmo tempo. Sem contar que o time já fez 30 jogos nesse ano, é muito jogo, para um elenco curto que ganhou a Copa do Nordeste invicto, o Campeonato Cearense invicto, e que está um empate de classificar na Libertadores. Algum preço com um elenco curto você paga, e nesse momento o pagamento é a lanterna do Brasileiro.
O Rizek, a questão é que se continuar a demorar a encaixar na questão do resultado, não do desempenho, a gente sabe que no futebol brasileiro é muito difícil que o Vojvoda resista, e aí o Fortaleza pode perder até essa essência de ter esse desempenho que consegue dominar os adversários, mudar seu estilo em busca dos resultados e, de repente, essa engrenagem ficar toda desmontada. Então, me preocupa um pouco mais nesse sentido. A pressão que tem sido criada pelos resultados do Fortaleza, porque está na lanterna nesse momento e, além disso, jogando bem, me parece que o Vojvoda fica um pouco numa situação um pouco mais delicada.
Eu duvido que ele vá cair, cara. Conheço razoavelmente o Marcelo Paz e seria contra tudo que ele prega nesse momento, inclusive porque, reitero, o Fortaleza, até se não seguir na Libertadores, vai jogar a Sul-Americana, porque terceiro ele já garantiu no grupo dele.
O Fortaleza é o quarto time em finalizações do campeonato e o Corinthians é o último.
O Fortaleza precisa de 21 finalizações para fazer um gol no Campeonato Brasileiro, cara.
E o Corinthians tem 29 finalizações certas, 29 erradas. Ou seja, bom, enfim, eu não vou fazer a conta de finalizações por gol, mas ele tem 8,3 de média por jogo. E o Fortaleza finaliza 14 por jogo. São 6 finalizações por jogo a mais
do que o Corinthians.
É incrível. O Corinthians continua sendo o líder do campeonato, tendo o menor índice de finalizações.
Isso diz muito sobre o desempenho do time, cara. Um time muito organizado e tal, mas o Corinthians faz força para jogar. Faz força para jogar nesse momento, apesar da liderança. Bom, meus amigos, o podcast A Mesa fica por aqui. Natan, considerações finais, meu velho. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Considerações finais, vamos esperar aí essa final da Liga dos Campeões. O Liverpool chega não mais com o sonho da quádrupla coroa, né? Acabou perdendo a Premier League, mas com toda a condição de vencer o Real Madrid, que, por outro lado, já desbancou aí outros três adversários que o dominaram, que tiveram chance de eliminado. Vamos ver se nessa final de jogo único, o que vai pesar mais, se vai ser o desempenho do time do Klopp ou essa tradição do Real Madrid. Obrigado.
Valeu, Natan. Paulo Vinícius Coelho.
O Stade de France foi palco de duas decisões de Champions League, as duas vencidas por espanhóis. Real Madrid e Valência em 2000, Barcelona e Arsenal em 2006.
Eu sei que já começou para você a final da Champions, mas sexta-feira a gente vai falar muito dela aqui.
É isso aí.
Muito dela aqui no podcast A Mesa, na véspera da partida. Natan, só para terminar, quem é que vai ser campeão da Champions sábado?
Mas eu tava achando que ia dar Liverpool, mas já tô achando que vai dar Real Madrid agora. Não sei porquê, acho que essa ressaca aí pós-Premier League, do jeito que foi, de repente o Real Madrid vai aproveitar e levar mais um caneco.
Será, cara? Eu acho que tava tão esperado que o City venceria A Premier League.
Mas o jeito como foi, né? A forma que estava nas mãos do Liverpool em determinado momento, o Liverpool fazendo força, e o City tem mais um milagre, que nem lá em 2012. Eu acho que foi um pouquinho traumático, mas futebol não dá para prever muita coisa, tem uma semana aí de água para rolar, né?
Sim, inclusive a gente vai saber na sexta-feira se tá todo mundo inteiro, quem é que joga no sábado. Então já fica aqui o convite para a edição de sexta-feira, a gente mergulhar na final da Liga dos Campeões. Natan, aquele abraço para você, meu velho. Até a próxima, PVC.
Até sexta, valeu.
Sexta-feira estamos de volta. Que vocês tenham todos uma ótima semana com muita paz, saúde, esperança, amor. Até sexta-feira, gente. Tchau!